Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Eu tenho o prazer de trazer para vocês aqui de novo o Max Gutierrez, da C6. A gente falou no episódio 376 da conta para a menor de idade deles, a C6 Yellow. E hoje a gente vai falar de mais uma oferta, mais uma funcionalidade, mais uma, quer dizer, possibilidade para você que está cogitando, né, contas novas, contas digitais, que é a conta internacional do C6. A gente também vale dizer que já falou sobre conta internacional da concorrência, né? No episódio 333 a gente falou sobre a conta do BS2 há bastante tempo atrás. E hoje a gente vai poder ter a honra aí de conversar com o Max para explicar esse produto. Tem muita gente que pode se beneficiar disso e sequer sabe que existe, não é isso, Max? Aproveito para te agradecer pela presença e pedir que se apresente por gentileza para o nosso público.
Claro, prazer sempre estar aqui falando com o teu público e contigo, né? Acho que é uma conversa sempre, um bate-papo bem, bem gostoso de ter. E aí sempre bom, acho que ajudar, principalmente no momento que a gente vive agora, viu? Euforia de viagens, etc., um produto que atende bastante esse público, né? Então, prazer, e vamos bater esse papo bacana aqui entre nós.
Legal. Então, para dar o nome, é conta global, né? Que você se chamou por aí, não é isso?
Exatamente. É a conta global.
Perdão, vai lá.
Exatamente. É a conta global, né? Ela dentro do portfólio do C6, né? Então, só num tweet o que o C6 é, hoje a gente tem, né? Um banco que nasceu lá em 2019. A gente hoje já tem mais de 16 milhões de clientes na nossa plataforma digital. E a gente oferece uma gama completa de produtos. Produtos de investimento, cartão de débito e crédito, conta para crianças, como eu já falei aqui com o teu público um tempinho atrás, programa de fidelidade. E dentro desta oferta, a gente tem a conta multimoeda, né? Que o mercado fala, e a gente categorizou ela aqui como uma conta global, né? O que é esta conta global? Nada mais é do que uma conta lá fora, né? Aberta uma filial nossa que a gente tem no exterior. Então essa é uma vantagem competitiva do C6 ser um banco completo com toda a sua parte de banco comercial. A gente abriu uma filial lá fora e a gente possibilita que o cliente tenha uma conta em dólar ou uma conta em euro, que permite então que ele tenha um cartão que consiga fazer compras, remessas internacionais, e o principal diferencial é com taxas super competitivas e mais baixas do que a concorrente, tá? E o importante é que abrir essa conta é muito fácil, né? Então, todo cliente C6, ele, ao abrir a conta aqui no Brasil, ele no próprio app, ele clicou em conta global, viu a oferta, ele dá um ok, instantaneamente a conta está aberta. E aí, nessa sequência, ele define se ele quer dólar, euro ou ambas as contas. E ele pode escolher também, assim como na conta do Brasil, que a gente tem a opção de 13 cores, na conta global ele pode escolher até 4 cores. Então ele pode pegar uma cor para o dólar, uma cor para o euro, e personalizar com o nome, como a gente tem na oferta Brasil também. Essa conta hoje ela é uma conta gratuita para os clientes que têm o nosso cartão Mastercard Black, ou aqueles que investem pelo menos 20 mil nos nossos CDBs do banco. Para os demais clientes, ela tem um custo de abertura de $30 e vai ter o único custo de manutenção ali da conta. Só na largada, abre e paga, que é exatamente o nosso custo para emitir o cartão e enviar esse cartão para casa do cliente. E aí, o cliente já está com a conta aberta.
Cara, você já avançou numa opção de perguntas que eu ia te fazer. Obrigado. Já permite que a gente evolua a conversa. Eu queria começar da minha parte aqui também com um testemunho, né? Eu possuo uma dessas contas lá fora. Eu justamente abri há muito tempo atrás, quando o governo brasileiro aumentou o IOF, né, para o uso de cartão de crédito emitido no Brasil em viagens internacionais para 6,38%. Ali eu me impacientei um pouco com as regras tributárias brasileiras e me aproveitei dessa possibilidade. Mas à época era um processo bem mais difícil do que é hoje, pelo que você está me dizendo, pelo que eu ando conversando também com outros players, né, com outras empresas. Pelo que eu entendi, para o cliente do C6, para essa base enorme que vocês atendem clientes aí, dentro do aplicativo mesmo, já é ofertado ali para o cliente a possibilidade de, com alguns cliques ali, aproveitando um cadastro que vocês já tenham feito dele aqui dentro, de abrir, né, ou grande parte desse cadastro, imagina, de abrir essa conta lá fora. Reforço essa pergunta porque a gente tem recebido aqui no Educando relatos de pessoas que ainda hoje, 2022, estamos gravando esse episódio aqui, o final de junho de 2022, procura bancão para abrir conta internacional, né? E tem que esperar 3 meses, 4 meses, tem que, né, mandar e-mail com documento de novo, apesar de já ser correntista, num processo completamente descasado. Você tem essa percepção também ou você reforça isso aí? O que você acha?
Exatamente, esse foi um dos principais objetivos quando a gente montou a conta global e acaba construindo a oferta do C6. A gente entende essa dor do cliente, né? Ou seja, abrir uma conta lá fora foi um processo criado, basicamente, pelos grandes bancos para abrir contas de clientes private, aqueles com altíssimo investimento. Então, esse processo burocrático que você falou aí, que pode demorar 4 ou mais meses, era feito por um gerente do private que fazia tudo pelo cliente. Então, o cliente não via isso e passava. Um cliente normal que não tem acesso a esse gerente dedicado, não tem tudo isso, entra na fila normal. E aí você está, de fato, como, apesar de ter o mesmo nome, você está abrindo uma conta num banco lá fora, com o mesmo nome desse grande banco, é uma outra legislação, é tudo fora, e aí é passado por lá, e por isso demora. O que a gente construiu aqui é exatamente, eu já pego toda a documentação desse cliente para abrir a conta a Brasil. Eu tenho a filial lá fora, por que não eu uso essa mesma documentação e ele apenas um clique, ele só dá, ele concorda, ele abre esta conta. Então, traduzir esses produtos que já foram construídos pelos grandes bancos, porém eram, vamos dizer assim, elitizados, disponíveis somente para uma população bem distinta, a gente conseguiu massificar e hoje a gente tem vários perfis de clientes usando a conta global nossa. Então, basicamente, essa foi a estratégia, como a gente massifica esse produto com uma estratégia de custo-benefício ultra relevante.
Legal. Aproveita que você falou de perfis de clientes, então, e dá uma ideia para quem está ouvindo de quais são os perfis de clientes que mais se aproveitam desse tipo de produto. De repente, alguém está ouvindo e quer saber se é para ele, eu acho que a hora é agora.
Perfeito. Vamos lá. A gente tem, basicamente, 3 perfis de clientes aqui, tá? Primeiro, acho que é a proposta mais clara e mais óbvia quando você vê uma conta internacional e que todo mundo está lá na mídia, é aquele cliente que quer viajar. Seja aquele que já tem uma viagem programada para 1, 2 meses, ou aquele que, putz, eu quero viajar no verão, então eu tenho 6 meses, 1 ano para me planejar. Então, esse cliente, ele consegue abrir a conta, fazer transferências em qualquer momento, então ele consegue planejar a viagem. Eu vou fazer uma viagem para daqui a 12 meses, eu posso, então, aproveitar o melhor momento do dólar ou fazer remessas pontuais todo mês, eu consigo ter um planejamento, não fico dependendo do custo de câmbio e da flutuação, eu faço um câmbio médio, conforme esse plano, e o dinheiro fica disponível lá fora, rendendo em dólar, né? Rendendo não, fica na moeda dólar, né? Então, ele não tem essa desvalorização, ele não sofre com isso. Então, esse é o cliente, vamos dizer, mais tradicional e grande parte daqueles clientes que usam a conta global. O segundo perfil de cliente é aquele cliente que precisa fazer remessas do exterior, como, por exemplo, sustento de um estudante, ou aquele que precisa receber um valor lá fora. Então, eu presto serviço numa empresa lá fora, quero receber lá numa conta em dólar. Então, ela pode receber essa transferência lá nesta conta. Então, alguém que tem algum relacionamento lá fora quer ter uma conta sem precisar ir num banco lá fora e abrir esta conta. Ele consegue usar através dessa conta. E o terceiro, que também tem um volume importante, pessoas que usam muito site de e-commerce lá fora. Então, eu quero comprar num grande site lá fora porque tem economia de preço, quero mandar para cá. Ou autônomos que importam produtos e querem fazer esta compra em algum site e mandar para cá, ele pode emitir a conta, ele tem o nosso cartão virtual. Então, é uma das funcionalidades que a gente disponibiliza. E ele pode efetuar essa compra e ter toda essa economia, que é a grande vantagem, que a gente já explica um pouquinho como o cliente consegue essa economia. Né?
Legal. Intercambistas, estudantes sendo mantidos daqui para lá, turistas, obviamente, como eu citei no meu caso, profissionais liberais que prestam serviço para empresas lá fora, quer dizer, tá cada vez mais comum, né, com esse mundo remoto e globalizado, a gente tem cada vez mais notícias de pessoas aqui no Brasil sendo recrutadas para trabalhar para empresas lá fora, mesmo não morando lá fora, né? É bacana você falar isso, o cara pode receber lá, manter por lá e vir trazendo para cá na medida da necessidade, não precisa de necessariamente receber isso em reais no momento da prestação de serviço. Ainda tem os autônomos aí, dos quais você vai falar mais à frente. Você citou aí cartões virtuais, Max, e eu queria aproveitar para também dar um relato de usuários aqui do seu bolso. Teve um dos concorrentes de vocês, você elegante, não vou dizer o nome, mas abriu uma conta dessas aí, anunciou para os quatro cantos do mundo, e aí a gente foi testar, a gente gosta de testar produto aqui, e vimos que as coisas eram completamente separadas, né? O aplicativo era completamente separado, você clicava dentro do aplicativo e te mandava para a App Store, para o Google Play, para você baixar um outro aplicativo, não conseguia fazer um outro cadastro, não existia um cartão físico, só existia cartão virtual. Eu te confesso que eu achei um troço meio enjambrado, assim, meio que um anúncio talvez um pouquinho antes da hora. Aproveito para perguntar como é que está isso aí com vocês. Tem o cartão físico também, como é que é a experiência? Está tudo empacotadinho mesmo, sabe, mais próximo de um app só? Ou se vocês ainda estão ainda acertando algumas pontas?
Não, é importante reforçar que a gente lançou a conta global em 2020. É um produto aí que já tem 2 anos e pouquinho na estrada. Então, a gente já evoluiu muito nele. Apesar disso, desde o lançamento, ele já é totalmente integrado no app. Então, o nosso cliente, ele tem conta do Brasil, conta em dólar e a conta em euro. Ele só gira para o lado e ele vê as diferenças de conta. Então, ele consegue, dentro do próprio app, acompanhar toda a movimentação e o saldo que ele tem entre as contas. E, além disso, que a gente hoje oferece de serviço dentro, a gente falou do cartão virtual, é um dos 6 serviços que a gente oferece na conta global, tá? Então, primeiro, que a gente já falou aqui, transferência e transferência instantânea. Então, o cliente do C6, como ele não precisa ter uma conta em outro lugar, é tudo dentro do C6, ele não precisa ter outro app, ele, todo dia da semana, em qualquer horário, ele consegue mandar um dinheiro daqui para a conta dele global. Isso é importante para quê? Para quem se planejou, vou viajar, imagino que vou gastar $5.000, transferir $5.000. Mas quantas vezes você não chega lá fora e fala, cara, tem aquela oportunidade da compra daquele produto e vou gastar 6.500. Então, esse a mais, ele teria que fazer uma remessa e demorar uns 3 dias para chegar. No C6, e eu já tive essa experiência pessoal, fui comprar um negócio, já tinha acabado no fim da viagem no aeroporto, opa, faltou. Entrei no app do C6, era de noite, e eu fiz uma transferência, e o dinheiro estava na hora, eu pude usar o cartão e utilizar. Então, essa vantagem de estar tudo dentro do mesmo ecossistema, dentro da mesma plataforma digital, funcionando 24/7, todos os dias da semana, dá esse diferencial gigante. O dinheiro sempre vai cair no momento que ele fizer essa diferença. A primeira funcionalidade é essa. A segunda, que a gente falou, o cartão de débito. Então, ele tem o cartão de débito físico para usar em toda a sua viagem. E o terceiro elemento, ele tem o virtual para fazer compra na internet de forma mais segura, sem precisar digitar os números do plástico, né? O que a gente acabou de lançar, a gente nem comunicou para os clientes ainda, mas já está disponível para todos, a gente lançou cartão adicional. Então, hoje, qualquer cliente, ele pode abrir contas adicionais para outros familiares utilizarem também aquela conta. Então, não precisa que a esposa, o filho, abra uma nova conta global, ele pode emitir o adicional e consome o saldo. Então, fica como se fosse uma conta conjunta, porque é cartão de débito, né? Mas isso é bem legal, a gente vai divulgar já para toda a nossa base de clientes. Além disso, os clientes conseguem fazer remessa e recebimento de valores para qualquer banco lá fora. Então, ele usa essa conta como uma conta normal no exterior. E um diferencial é que ele pode fazer saque em toda a rede Cirrus de ATM. Então, você tem aí mais de 2 milhões de caixas eletrônicas da rede Cirrus disponíveis para esses clientes realizarem o saque. E para realizar um saque, então acho que aqui é uma dica importante para a gente educar os nossos clientes e parceiros que estão vendo aqui, que toda vez que você faz você leva dinheiro do Brasil na moeda local que você vai viajar, você compra o papel moeda no dólar turismo e não no dólar comercial, então só aí já tem uma sobretaxa gigantesca. E normalmente as casas de câmbio que vendem papel, como elas têm o risco de manter o papel, tem que ter segurança, tem que ter, cara, como é que tem esse dinheiro físico lá ou não, tem que mandar entregar na casa do cliente, que algumas empresas mandam para a casa do cliente, tem todo esse custo, ele cobra um spread, que é o custo de venda daquele dinheiro altíssimo. Então, no C6, você não precisa levar dinheiro físico. Normalmente o que eu faço é, bota o dinheiro na conta, chegou no aeroporto, vai no ATM e saca ali o dinheiro que você precisa para um eventual local que nós aceita, né? Você não conhece normalmente o país, precisa de algum dinheiro físico ali em algum momento. E aí você tem isso, saca custando só $5, não paga o spread, além do spread de câmbio que foi feita a remessa. Então você não tem nenhum custo adicional, você paga somente a tarifa de R$5 por saco, que é muito mais em conta do que de fato ter o risco de levar o dinheiro e ter a compra desse dinheiro aqui no Brasil. Tá? Todo cliente, a gente tem hoje a parceria com o Chase, né? Em função da compra de uma participação do JP Morgan no próprio C6, né? Hoje 40% do C6 é do JP Morgan. Então, o Chase, que é o maior banco americano, quando um cliente vai para os Estados Unidos e saca no Chase, essa tarifa é isenta, ou seja, o cliente é zero tarifa para ele. Então, uma super vantagem competitiva também para quem viaja, principalmente para os Estados Unidos.
Excelente. Você já avançou também outras perguntas que eu ia fazer. Só recapitulando, você falou, né, da existência do cartão de débito físico que eu perguntei, além do virtual, obviamente, que é útil para compras online. Você falou da questão do adicional, praticamente uma conta conjunta, aí, sem necessidade de várias pessoas da família abrirem contas globais e podendo se beneficiar. Da questão da remessa 24/7, que realmente é uma coisa com a qual o Brasil está se acostumando agora com o Pix, né? E também da questão do spread, né? Do turismo versus a Petax, do custo da conversão do câmbio, né? Do real em dólares. Muito, muito bacana a explicação. Você citou a rede Cirrus aí, né? Quer dizer, e o saque, obviamente, quando a pessoa chega lá no aeroporto, ao invés de ter que levar, ele simplesmente saca no aeroporto de destino. Alguma coisa a mais a falar do ponto de vista da possibilidade de sacar dinheiro em caixas eletrônicos fora do Brasil, ou sobre como funciona, ou você acha que já está esclarecido?
Eu acho que é exatamente esse ponto, ou seja, saque não é uma preocupação para os nossos clientes quando viajam, exatamente pela rede Cirrus, 2 milhões de caixas eletrônicos. Praticamente todos os caixas no mundo estão interligados à rede Cirrus, que é da Mastercard, né? E é a conexão que a Mastercard tem com os ATMs. Então, pode ser uma exceção ou outra, mas isso não é uma preocupação e todos os aeroportos têm um ATM Cirrus. Então, essa dica de viagem, chega no aeroporto, saca aquele valor que não precisa ser alto, você saca um pedacinho ali, pronto. Você já está seguro que você viajou e tem papel moeda para você usar numa eventualidade. Mas hoje, como esse cartão aceita contactless, ele tem um virtual, ele é aceito em toda a rede de vários restaurantes que aceitam hoje Mastercard no mundo.
Legal. E você citou também o custo, né? Quer dizer, a isenção do custo na rede Chase, como investidor do C6, os $5 fixos, que muitas vezes vai ser bem mais barato do que esse spread que se cobra, né, na conversão em reais no momento do saque ali para o dólar turismo, ou às vezes outras instituições que cobram um spread sobre o dólar turismo, né? Então, quer dizer, quem porventura está achando $5 é caro, pode fazer as contas aí que vai perceber que muitas vezes esse custo é mais em conta do que a alternativa. E outra coisa que eu ia te perguntar é sobre a possibilidade de enviar e receber dólares. Você já meio que já antecipou isso, dizendo que você vai viajar daqui a 12 meses, você consegue ir comprando aos poucos, fazendo dólar médio, né? Para não correr o risco da variação cambial ali, aquela velha história, você vai lá, faz a viagem, compra, e depois quando chega a fatura, você não sabe, o troço está 20% mais caro, porque o dólar subiu. Precisamos falar de mais alguma coisa sobre como é que funciona esse processo de remessa, tanto para fora, de dentro para fora, quanto de fora para dentro, sei lá, quanto tempo leva esse tipo de transação, ou você já considera coberto isso também, Marcos?
Não, acho importante a gente reportar aqui. Então, vamos lá. Todo cliente que tem a conta global pode fazer transferência de dólares para contas no exterior. E aí, como eu falei, para pagar prestador de serviço ou custear despesas de estudante fora do país, né? O exemplo que a gente deu. Além disso, ele pode receber depósito internacional. Então, o prestador prestou serviço lá fora, pode cair diretamente da conta e ele pode usar depois o cartão de débito, não precisa trazer o dinheiro para o Brasil se ele não quiser, né? E aí, toda essa transferência, né, para remeter dinheiro lá fora, a gente também faz no app e é acreditado na conta de destino em até 2 dias. Então, aqui, como tem uma validação, tem que chegar na conta do outro banco lá fora e esse banco aceitar, leva até 2 dias. Então, normalmente, nos grandes bancos, um dia já está na conta, mas o que a gente fala, os clientes são 2 dias. Então, essa conta, além de possibilitar o uso via cartão, possibilita também que você retire ou receba dinheiro de outras contas no exterior.
Perfeito. E do ponto de vista de vantagens, né, de você ter uma conta global. Acho que já meio que comecei falando, dando o meu testemunho ali, né, de que eu queria ficar livre dos 6,38% de IOF no uso do cartão de crédito emitido no Brasil em compras, em viagens internacionais. Que outras vantagens você citaria? Que tipo de economia o cliente faz e em quais situações?
Vamos lá. A vantagem mais clara desse produto é a economia de tarifas nos gastos lá fora. Então, isso é importantíssimo. E você citou uma delas, né, que é a cobrança do IOF. E a gente está falando que o cliente pagará apenas na conta global 1,1% de imposto na conta global versus os 6,38% de imposto cobrado no cartão de crédito. Então, aí só aí tem 5,2% de economia quando você gasta lá fora. Parece bom, mas ainda tem mais, né? Quando a gente cobra o spread que a gente cobra, né, para quando você remete um dinheiro do Brasil, da sua conta Brasil e transfere ela para sua conta lá fora, a gente cobra, quando o mercado está aberto, é no horário mais ou menos comercial, 2% na conta em dólar e 2,5% na conta em euro. Então, quando você compara, aí vou comparar com o próprio cartão do C6. Quando você usa o cartão de crédito do C6 numa compra lá fora, além do IOF que a gente falou, além do que você citou de ter, não ter a garantia do preço cambial que vai pagar porque a fatura demora um mês para fechar, você paga no cartão de crédito C6 4% de spread. O mercado brasileiro hoje no cartão de crédito cobra normalmente de 4%, chega até nos demais cartões de 8%. Então vamos pegar só como exemplo para facilitar o cartão do C6 que é 4%, sobrou um spread de 2% para envio para dólar, mais 2% de vantagem. Então os 5% que a gente falou antes, mais esses 2%, já chega numa economia de 7% nos gastos de um cliente que vai viajar lá fora. É muita grana. Você botar no papel quanto vai ser sua suada viagem que você demorou tanto tempo para conquistar e falar que você consegue reduzir 7% ou que você estaria desperdiçando 7% desta grana pagando em tarifa para banco, para casa de câmbio, é um super benefício. E acho que isso é a principal mensagem que tem que ficar, que é o mercado novo. Ou seja, como você falou, 2022, a gente vai falando de cheque aqui, quando fala de movimentação financeira, a conta global é como se matou o cheque lá atrás, ela matou essa forma de se usar dinheiro lá fora, seja por papel moeda, seja pelos aqueles cartões pré-pagos que a gente nem citou aqui, mas são os gastos tão grandes quanto, e o cartão de crédito, que diretamente você economiza aqui, no mínimo, pelo menos 7%, dependendo do banco que você vai usar.
Cara, para mim esse é um produto matador. Aproveito para falar no ar aqui, ao vivo. Tanto é que eu dei meu testemunho no começo, né? Quer dizer, a frustração era enorme com a sistemática antiga. Nós falamos de diversas vantagens aqui, né? 7% é um número absurdamente grande, né? Quer dizer, se considerar 7% é...
Quem não gostaria de ter 7% de aumento no salário?
Exatamente, né? É inconcebível. Exatamente, inconcebível desconsiderar 7%. Eu fico até tentando procurar aqui alguma coisa. Estou pensando em outras perguntas para te fazer, tipo, de limite. Tem limite baixo? Tem que tipo de desvantagem? Para que tipo de pessoa você não recomendaria esse tipo de produto? A gente gosta sempre de fazer alerta, a gente gosta sempre de não vender o produto para quem não precisa daquele produto, né? Para quem vai se frustrar eventualmente, né, ficar insatisfeito. Eu te confesso que estou tendo dificuldades em... você falou dos 30 dólares de abertura, né? Não tem uma anuidade, imagino, uma cobrança com recorrência, não tem, né? Então, eu não sei, minha pergunta está meio esvaziada, me ajuda aí, por favor.
Não é indicado para aquele que não vai usar algo lá fora, então é exatamente isso. E cada vez mais as barreiras estão, não é só viagem, né? As barreiras de relacionamento profissional, principalmente no mundo de tecnologia, que você consegue remotamente fechar serviço lá fora e etc., você conseguir ter essa possibilidade de migração de dinheiro é fácil. Então, para quem não vai usar, pagar 30 dólares e deixar o cartão guardado na gaveta, ou quando eu for viajar, aí de fato não faz sentido. É melhor investir os 30 dólares, investe no investimento do C6, tem risco, ou o CDB, cartão de crédito, aumenta e começa a usar. O dia que planejar uma viagem, sim. Aí bote no papel e faça o planejamento de quanto que tem que transferir e guardar para fazer a viagem dos sonhos.
Perfeito, cara, perfeito. Acho que era isso. As minhas perguntas foram bem respondidas por você. Quero só aproveitar para te agradecer mais uma vez o tempo de vir aqui e apresentar para nós mais uma novidade, né? Como você fez com o caso da C6 e ela, tem uma demanda muito grande a conta para menor de idade, né? A gente fala aqui de educação financeira para jovens e pais querendo iniciar os seus filhos na lida com as questões financeiras e aquele episódio ficou, acho que ficou bem legal, ficou bem elucidativo e foi útil para muita gente. Espero que esse também seja, porque, como você falou, né, existem públicos específicos que podem se beneficiar desse tipo de produto. Te agradeço, deixo para suas considerações finais aí, que se eu tiver, porventura, esquecido de alguma pergunta que devia ter feito, alguma outra colocação que você queira fazer, por favor.
Não, ótimo. Agradeço a você. Acho que espero que teu público goste bastante do nosso papo, que é um papo sempre franco, aberto e tranquilo. Estou à disposição, como sempre, tanto eu como os parceiros aqui do CTI, se precisar de ajuda e ajudar a educar essa população que precisa economizar, como a gente viu e falou muito aqui. Então, estou sempre à disposição, sempre um prazer. Obrigado aí.
Eu que agradeço. Valeu, obrigadão.